Agora acontece. Todas as semanas.
É, sem dúvida, o maior acontecimento de tertúlia literária que se realiza periodicamente em Portugal. As Correntes de Escritas, na Póvoa de Varzim, que este ano, para a semana já que vem, vai fazer a sua 11ª edição. Quando eu digo Luís Diamantino, o senhor que é o pai das Correntes de Escritas, na sua qualidade de vereador de Cultura e Educação da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, quando eu digo que é, de longe, o mais importante acontecimento tertuliano de Portugal, estou também a referir-me a um investimento considerável, não?
Está com certeza, o Carlos está a falar de um investimento considerável, um investimento que tem sido feito muito à custa da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. Não tivemos durante 10 anos, não tivemos apoio do Ministério da Cultura, também não o pedimos. Temos um grande trabalho no que diz respeito a patrocínios, a parcerias com privados e temos conseguido ao longo destes anos equilibrar o orçamento à custa dessas parcerias.
Mas tem sido fácil encontrar parceiros?
Não tem sido fácil, no entanto temos um parceiro privilegiado, que o sabe qual é e que tem a ver com o Casino da Póvoa.
Claro, não é? Claro.
Que só o Casino da Póvoa sustenta o prémio literário. São 20 mil euros de prémio literário Casino da Póvoa. Depois temos também agora o patrocínio da Porto Editora para o prémio literário do conto infantil ilustrado. Também é um conto que depois os vencedores é feito um livro que é editado pela Porto Editora.
Sim, senhor.
E também há um pequeno prémio para as escolas que vencem, são escolas de primeiro ciclo, logicamente. Temos também uma livraria da Póvoa, a Papelaria Locos, que também apoia o prémio juvenil, até jovens até aos 18 anos, 15 aos 18 anos, e que também é o patrocinador desse prémio. E, portanto, vamos tendo também, isso eu posso dizer aqui, uma empresa da área do livro, que é a Norprint, que nos apoia grandemente com os desdobráveis, com o material gráfico e que dá um apoio muito considerável. Para além do próprio hotel, onde ficam os
escritores,
os convidados, que é o Hotel Vermar, da Póvoa de Varzim, e que também nos dá um apoio considerável, com preços mais reduzidos, e que, portanto, vamos aqui tentando equilibrar as finanças desta forma. Nos últimos anos, temos feito uma candidatura a verbas que são da zona de jogo da Póvoa de Varzim, mas que pertencem à Câmara Municipal, só que estão no Instituto de Turismo, e que temos feito essa candidatura e que temos, nos dois últimos anos, tido apoio dessas verbas em cerca de 75%, o que é muito bom.
Como é que nasceu esta ideia?
Esta ideia nasceu, e posso dizer-lhe, do facto, as coisas não nascem por acaso, não é? Nós temos uma cidade que é mãe do maior escritor, eu digo o maior escritor de língua portuguesa, que é Eça de Queiroz. Temos também...
Nós temos, não resisto, nós temos no nosso genérico deste programa um momento do Vasco Santana, respondendo à pergunta qual é para si o maior escritor português. E nós vamos ouvir a resposta de Vasco Santana.
Bom, há três grandes novelistas em Portugal, três enormes, na minha opinião, que é o Eça, o Eça e o Eça.
Ora, aqui temos o Vasco Santana a corroborar exatamente a sua afirmação.
E pronto, para além disso, também é a Póvoa de Varzim, é a terra natal de Francisco Gomes de Amorim, que foi o primeiro biógrafo de Garrett, como nós sabemos, Rocha Peixoto, temos muitos escritores, e muitos escritores que passaram também pela Póvoa de Varzim, como o Camilo Castelo Branco, ia no verão à Póvoa de Varzim, ia jogar no casino, como se sabe, e ficava hospedado.
E como até hoje o nosso querido José Carlos de Vasconcelos.
Exatamente, José Carlos Vasconcelos também é um poveiro do coração,
claro que
já recebeu a medalha de reconhecimento de cidadão poveiro. Por exemplo, António Nobre, no seu livro Só,
Só,
escreve muito sobre os polveiros, sobre as lanchas dos polveiros.
Isto,
portanto,
isto,
a ladainha das lanchas.
A
não
gente,
é?
quando fala um polveiro, fala-nos da sua terra, eles são exuberantes.
E, portanto, há de facto, desde o Almeida Arrete, passou também por lá, e quer dizer que foi no Areal da Póvoa que ele assistiu a uma peça que depois motivou para escrever o Frei Luís de Sousa.
Ah, bom.
Uns saltibancos que no Areal da Póvoa representavam e motivou a escrever o Frei Luís de Sousa. E, de facto, temos o próprio Ramalho Ortigão, passou pela Póvoa e descreve, de facto, a Rua da Junqueira,
que
é a rua
mais comercial. O Aquilino também tem páginas dedicadas à própria.
Temos muitos, muitos. O Raul Brandão, que escreveu Os Pescadores, e onde a Mulher da Póvoa é retratada de uma forma inexcedível, podemos assim dizer. Portanto, a Póvoa...
Há ali humus, não é?
Exatamente. Pronto. E para além disso... O facto, e eu também puxei a asa à minha sardinha, sou professor de português, do secundário, literatura, e tinha uma adoração, de facto, pelos clássicos e pela literatura. E então sempre pensei que seria necessário, na Póvoa de Varzim, eu penso que as pequenas médias cidades têm que apostar em algo que não exista nas outras cidades, para complementar. Por exemplo, não temos ao lado a Vila do Conde, que tem o curtas-metragens... Porque não, nós temos, não íamos fazer outro festival de cinema, outro festival, não, um festival ligado às letras, ligado à literatura, que é aquilo que, de facto, na Póvoa fervilha mais. E então, o responsável pela Norprint, o meu amigo Lopes Castro, disse, eu conheço um indivíduo que anda aí com um projeto, porque eu disse, opa, eu queria... fazer aqui qualquer coisa relacionada com escrita, com os escritores, um encontro, mas ainda não agarrei a ideia. E falava com meus colaboradores sobre isso e eu disse, tem aqui um indivíduo que anda aí a vender um projeto desses baseado no encontro de Rijon, onde Luís Sepúlveda era, de facto, o organizador. Eu disse, pá, Luís Sepúlveda é um nome importante para nós darmos aqui um pontapé de saída. Francisco Guedes.
Sim.
Veio ter comigo, marquei um encontro com ele, e ele disse, eu conheço o Luís Sepúlveda e podemos aqui fazer alguma coisa. Sim, senhor. Na Semana Negra de Rijon, não sei se lembra,
sim,
na altura. Vamos aqui então trabalhar. E começamos, sabe, a minha colaboradora, que é a Manuela Ribeiro, que na altura trabalhava comigo também já.
Essa preciosa
e
colaboradora
vamos,
que tem.
Vamos então aqui levar isto para a frente. É interessante... porque a partir daí as coisas foram aparecendo. O nome, correntes de escritas, como é que havíamos... O figurino, mesas de debate com temas que escolhemos. Este ano escolhemos alguns temas. Eu escolhi alguns temas de Fernando Pessoa.
Já lá vamos a eles.
Fernando Pessoa,
já lá vamos
Agostina,
eles.
Etc.
As idas às escolas, um encontro dos escritores com as crianças.
Com as crianças. As escolas secundárias que vêm... Há uma escola secundária que vem do Porto para estar na Póvoa de Varzim a conversar com os escritores, as escolas de primeiro ciclo, portanto, há aqui
as
o teatro, o cinema,
que aproveitam
as exposições.
Isso para fazer o lançamento dos seus livros
Walter
novos.
O Walter Hugo Mãe diz, à boca cheia, que a Póvoa de Varzim já não é só um lugar de encontro de escritores, mas é também um ponto de comércio para o livro.
Pois claro.
Porque os editores estão todos lá. Os agentes literários estão todos lá.
Vamos a factos. Quantos títulos vão ser lançados?
Vamos lançar. Eu só para lhe fazer um resumo, nós o ano passado fizemos 10 anos de correntes escritas, este ano vamos para o 11º. Nós tivemos 35 mil pessoas ao longo desses 10 anos a assistir às mesas, a participar nas correntes escritas. Claro. O que é, e o Carlos,
é
e o Carlos Pinto Coelho sabe,
mil.
Que nós temos sempre, o nosso auditório que leva 300
cheio.
Pessoas, sempre cheio.
Cheio.
Sempre cheio.
Sempre,
em
sempre,
todas
sempre,
as mesas. Sempre. Quero lhe dizer que nós lançamos, em 10 anos tivemos para cima de 3 centenas de escritores. Lançamos, em 10 anos, 212 novos livros na Póvoa de Varzim. É que os editores já aguardam o lançamento de um livro em primeira edição para fevereiro. Este ano vamos ter 22 livros que vão ser lançados na Póvoa de Varzim.
É muita coisa.
E vamos ter 66 escritores. Desses 66 escritores, é bom também que se diga isto. Dos 66 escritores, 50%, mesmo 50%, 33 escritores, vão pela primeira vez aos correntes de escritas.
Este ano?
Nós damos também a primazia, a novos escritores, a jovens, lançamos muitos jovens escritores lá. Há escritores, que não vou aqui dizer o nome, logicamente, mas que eram desconhecidos há 10 anos e que neste momento são grandes escritores e que começaram lá e que conheceram editores lá e que depois começaram a ver os seus livros lançados. Portanto, isto também é uma forma de criarmos novos escritores.
Naturalmente.
Não é?
Naturalmente.
Esse encontro também serve para isso. É também o nosso objetivo promover o livro e a leitura e a literatura e tudo mais, mas também esse contacto do escritor.
Não, é que há duas partes, claramente, destes encontros na Póvoa de Varzim. A parte programada, oficial, as idas às escolas logo
Exatamente.
De manhã, as visitas, as conferências, as mesas redondas.
A Feira do Livro.
A Feira do Livro. Mas os lançamentos dos livros.
As sessões de poesia à noite.
As sessões de poesia à noite, mas depois há um encanto mágico,
Exatamente.
Que é quando acaba o programa do dia e nós nos encontramos todos ali espalhados pelos maples do hotel, a conversar uns com os outros, o Manuel Rui que veio de Angola, que já não via há muito tempo,
o Germano de Almeida
que veio de Cabo Verde,
o Onésimo que vem
veio
dos
do Brasil
Unidos.
Ou dos Estados Unidos. Bom, há ali um tecido humano de encontro, de sabores, de abraços, de reencontros.
De cumplicidades.
De cumplicidades. Não, abençoada póvoa. Abençoada póvoa.
O Luís Púlveda dizia há pouco tempo, quando veio lançar o seu último livro aqui na Póvoa de Varzim também, e tem outra coisa, as conquistas não acabam aqui, porque ao longo do ano temos lançamentos continuamente na Póvoa de Varzim. O Mia Couto vem a Portugal, lança o livro na Póvoa. O Luís Púlveda vem a Portugal, lança o livro na Póvoa. Todos que vêm a Portugal lançam livros na Póvoa. E, de facto, ficou esta âncora das correntes escritas, esses elos que passaram de pessoa para pessoa. E quero dizer, dizia o Luís Púlveda, nada Póvoa também, que isso só era possível numa cidade como a Póvoa. Numa cidade como Porto e Lisboa era impossível fazer-se isto. Uhum. Ele diz que costuma ir a Porto e Lisboa e que tem meia dúzia de pessoas a assistir ao lançamento do livro. Quando vai à Póvoa, as coisas não são assim.
É verdade, não é? Isso, é verdade isso. Agora, o meu amigo, repito, para quem só agora entrou na conversa, eu estou com o Dr. Luís Diamantino, vereador de Cultura e de Educação da Câmara da Póvoa de Varzim, a propósito desse magno encontro literário, as correntes de escritas, que começam já na próxima semana, no dia 24. Ora bem, nós estamos a ser ouvidos também por colegas seus, por autarcas, por vereadores de cultura espalhados pelo país, que adorariam poder também ter o seu encontro, o seu acontecimento, e que estarão a pensar, isto é uma pergunta que lhe vou fazer, estarão a pensar, pois é, mas eles lá na Póvoa têm um casino, têm empresários que são sensíveis à cultura, têm dinheiro, olha, eles têm dinheiro, quem me dera a mim também poder ter dinheiro para fazer cá na minha cidade a mesma coisa. O que é que lhes responderia?
Eu respondo que nós começamos o Correntes de Escritas sem dinheiro, sem apoio do casino, sem apoio de ninguém. E que começamos com um orçamento muitíssimo baixo. Nós começamos com um orçamento, da primeira vez, com cerca, não é muito, vou-lhe dizer não é muito, mas cerca de 50 mil euros, o que é muito pouco para um encontro deste. Mas começamos assim. E eu penso que temos é que começar. E o Carlos Pinto Coelho sabe que da primeira vez, com certeza, não tivemos lá ninguém. Não, nem, ninguém, quer dizer, ninguém ao nível da comunicação social dá-nos cobertura.
Havia pouca gente.
Pouca gente. No segundo ano, também não houve assim muita adesão por parte dos jornalistas, da comunicação social, que dá vida também a isto,
claro,
não é?
Claro.
Mas no terceiro ano, e nós continuamos, não desistimos. Eu penso que na cultura não se pode desistir. À primeira derrota, podemos assim dizer. Mas no terceiro ano tivemos lá toda a gente, tivemos muita gente connosco, e a partir daí temos tido todos os meios de comunicação social connosco, desde televisões, rádios, jornais, connosco, porque de facto é ali que se passa tudo no que diz respeito à cultura no mês de fevereiro. E como dizia, já os editores já marcam para essa altura os seus lançamentos por alguma razão, logicamente. E eu gostava também de destacar aqui o facto de, na, na, temos muita gente a concorrer aos prémios literários de correntes escritas. Este ano vamos ter também, temos sempre uma conferência de abertura, este ano às 15h30, do dia 24, teremos a doutora Isabel Alçada, que vai falar sobre leitura, escrita e educação. Temos a certeza que será uma conferência que terá também a sala cheia, como temos tido sempre.
Tem tido temos sempre. Tido,
passou por lá o professor Marcelo Rebelo Sousa, passou por lá o
Eduardo Prado Coelho.
Eduardo Prado Coelho, Eduardo Lourenço, que está sempre connosco, que aparece sempre às correntes escritas. É, ele chega ao Porto e diz: estou aqui, posso ir às correntes? É evidente que é, pode, verdade, e é está verdade, sempre lá. É vamos ter também o Malangatana.
O Malangatana, que de resto, dentro de 2 dias ou 3 dias antes de ir à Póvoa, vai receber o grau de doutor honoris causa da Universidade de Évora.
Muito bem. E Maravilha. Vai estar lá connosco e vamos dar um abraço, com certeza, e felicitá-lo também por isso. E quero dizer que, portanto, as correntes escritas têm-nos habituado.
Quanta gente conta ter este ano?
Nós contamos ter, já lhe disse, e o Carlos Pinto Coelho tem passado por lá e tem verificado, eu não estou aqui a exagerar, quando digo que as pessoas sentam-se literalmente nas escadas.
Não estou a dizer de plateia. Os seus convidados este ano, os escritores.
Escritores, eu já disse, vamos ter 66 escritores.
66.
Não conto aqui editores, nem tradutores,
sim, senhor,
nem,
sim, senhor.
Nem agentes.
E outra vez, vindos do Brasil, vindos de África, de Espanha,
da Argentina, vamos ter aqui muita gente connosco e será um momento único, porque também, o Carlos Pinto Coelho sabe disso, as mesas existem, os temas são debatidos de mais variadas formas, mas há sempre um espaço para o leitor intervir.
É verdade, sim,
senhor. O leitor também participa nas mesas.
É verdade, sim, senhor.
O leitor fala, tem voz, e eu penso que este é o grande segredo das correntes escritas, e não haver barreiras entre o leitor e o escritor.
Meu amigo, vamos a temas.
A temas. Nós escolhemos vários temas, logicamente. Posso lhe dizer, a primeira mesa: escrevo para desiludir com mérito. Isto é uma frase da Agostina Bessa Luís. Aliás, Agostina Bessa Luís, que vai ser o escritor que nós escolhemos para a revista literária, que vai ser no seu 9º número, e vai ser o tema central, vai ser Agostina Bessa Luís.
E que bem, e que bem.
E que vamos ter a Inês Pedrosa a falar sobre Agostina Bessa Luís também. Para aí, muitos escritores que vão fazer artigos sobre Agostina Bessa Luís. Portanto, escrevo para desiludir com mérito. Temos um segundo tema, que é Pedra a Pedra, constrói-se a poesia. Porque nós também damos valor à poesia. Quando se diz que não se fala muito de poesia, não. Nós temos também o prémio para a poesia, o prémio para a prosa. A regola é assim: passo e fico com o universo. Isto é um verso de Álvaro de Campos.
Muito bem. Não é?
Temos também uma outra mesa, literatura, o esforço inédito das palavras. Outra mesa ainda, as palavras cercam-nos como um muro. E o poeta é um predador. Esta é a sexta mesa. O poeta é um predador. É também Agostina Bessa Luís que está aqui a falar.
Sim, senhor.
Na sétima mesa, a literatura perverte a imaginação. Duvido, portanto, penso.
Bem.
Frase de Fernando Pessoa.
Bem.
A nona mesa, cada palavra é um pedaço do universo. Portanto, teremos uma décima mesa, isto também é algo que a Correntes Escritas já nos habituou, teremos uma décima mesa, cujo tema é este. O livro é isto. E esta mesa vai ser, nem mais nem menos, do que no Instituto Cervantes de Lisboa, que também é um nosso parceiro nas Correntes Escritas. E fazemos uma extensão das Correntes Escritas sempre. Há uma mesa, no fim, onde participam escritores que estiveram nas Correntes Escritas, participam aqui em Lisboa, onde vão estar presentes o Germano Almeida, o JJ Armas Marcelo, o Ricardo Menéndez Salmão, a Tânia Ganho e a Patrícia Reis como moderadora. Portanto, temos, de facto, assunto para debate ao longo desses 4 dias na Póvoa de Varzim.
Bom, eu já sei que não vai responder à última pergunta que lhe faço, mas aqui vai na mesma. Não me quero revelar quem são os premiados este ano. Pois é.
Não, então... não há. Ainda só no dia 20... Por isso mesmo, por essas perguntas, capciosas, podemos assim claro. Dizer. Por isso mesmo é que só no dia 23, de madrugada, onde o júri reunido escolhe, escolhe o prémio, quem
ai,
vai
ali
ganhar.
Mesmo em cima da hora.
É. No tá hotel, bem. Estão todos reunidos, e só no dia 23, de madrugada, é que já começa as coisas, que já começam dia 23, com sessões de poesia e tudo mais, no hotel. E, entretanto, lançamento de livros e sessões de poesia, à noite. E, entretanto, nós sabemos, eu sei logo a seguir, evidentemente, mas claro. Não digo nada a ninguém, nem posso claro. Dizer, porque será revelado no Casino da Póvoa, de manhã, da parte da manhã, na abertura oficial das Correntes Escritas, onde é lançada também a revista literária das Correntes Escritas. Eu só queria dizer que vamos ter hoje, este ano também, uma inovação, porque vamos ter a parceria da revista Ler e a Booktailers.
Ah, sim, sim.
Onde vão ser feitos também o anúncio, vai ser feito o anúncio dos prémios da edição 2009 da Ler Booktailers.
Ah, sim senhor. Sim,
portanto,
senhor.
Todas essas categorias, melhor design de literatura, melhor design de não-ficção, melhor design de infantil e juvenil, melhor design de arte e fotografia, melhor design de livro escolar, de coleção, de gastronomia, de fotografia original, ilustração original, será... Aí que será feito esse anúncio também.
Dia 24.
Dia 24.
Muito
de
bem.
Manhã. E temos também uma parceria com o Jornal de Letras e a Universidade do Porto, do curso de Ciências de Comunicação, que teremos lá os alunos desse curso, que vão fazer reportagens diárias, que estará na internet, que estará para que toda a gente saiba. E depois a melhor reportagem será publicada sobre a corrente seguinte, será publicada no Jornal de Letras. Temos aqui também... outro trabalho também na educação, na formação dos nossos jovens, o que, diga-se de passagem, é muito importante. Não é?
11ª edição. Correntes de Escritas. Póvoa de Varzim. Luís Diamantino. Até lá.
Este é o Agora Acontece.